Não tem
Sabemos que
palavra,
aí.
né? Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 9 de maio de 2011. 10 de maio, retificando. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 10 de maio. Convido o deputado Cristiano Araújo para auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa, solicito o senhor secretário que faça a sua leitura.
Mensagem 87/2001, Poder Executivo, comunica sanção ao projeto de lei número 223/2011. Mensagem número 88/2011, Poder Executivo, comunica sanção ao projeto de lei número 205/2011. Mensagem 89/2011, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do valor de R$ 70.136. Mensagem 90/2011, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual no valor de R$ 40.883.171. Projeto de emenda à lei orgânica do deputado Cláudio Abrantes, da nova redação, artigo 191, inciso 5º, parágrafo, inciso 5º, 312, parágrafo único da lei orgânica do DF. Projeto de lei complementar da deputada Liliane Roriz, altera o decreto número 82 de 66, que regulamenta o sistema tributário do DF. Projeto de lei complementar do deputado professor Israel Batista, disciplina no artigo 146, parágrafo 3º, a linha D da Constituição Federal de 1988, enunciando normas sobre a criação do programa de incentivo ao jovem empreendedor, microempresário e empresário de pequeno porte. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, dispõe sobre a criação do Cadastro Geral de Cães e Gatos e da Outras Providências. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, reconhece o Serviço Social do Transporte SEST como entidade de utilidade pública e da Outras Providências. Projeto de lei, deputada Gaciel Maia, dispõe sobre a criação do Programa de Carteira Nacional de Habilitação Popular no âmbito do Distrito Federal e da Outras Providências. Projeto de lei, o deputado Cristiano Araújo, reconhece o serviço da Nacional de Aprendizagem do Transporte SENAT como entidade de utilidade pública e da Outras Providências. Projeto de lei, deputada Luzia de Paula, dispõe sobre a veiculação de publicidade do Distrito Federal nas emissoras de rádio e das providências. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula, altera a lei número 4.462, de 13 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o passe livre estudantil nas modalidades do transporte público coletivo. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula, dispõe sobre a obrigatoriedade da criação e manutenção da ficha de identificação de crianças e adolescentes que se hospedarem em hotéis, pensões, albergues no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula, institui o Dia do Sertanejo no âmbito do Distrito Federal e da Outras Providências. Projeto de lei do deputado professor Israel Batista, dispõe sobre a criação do programa de concessão de descontos para contribuintes que não tenham violado normas de trânsito legal e da Outras Providências. Projeto de lei do deputado Joy Vale, dispõe sobre as diretrizes para a criação de unidades residenciais urbanas para produção de flores em escala comercial e da Outras Providências. Projeto de resolução, deputado professor Israel, institui a normativa na CLDF, o programa Conhecendo o Parlamento, composto pelos projetos Jovem Cidadão, Cidadão do Futuro, Cidadania para Todos e Projeto Interação. Projeto de decreto legislativo da deputada Eliana Pedrosa, susto ato declaratório número 2, de 3 de fevereiro de 2011, da Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo da deputada Luzia de Paulo, concede o título de cidadão honorário aos senhores a Andevaldo de Ponte Melo, Pedro Paulo e Andevaldo Neves da Silva, Matheus, Pedro Paulo e Matheus. Deputado gosta de sertanejo, né, deputado? Que coisa boa, eu também. Projeto de decreto legislativo do deputado Austin Mesquita, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor José Roberto de Paiva Martins. Errei alguma coisa aqui? Ah, tá. O requerimento da deputada Eliana Pedrosa requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. Requerimento do deputado Patrícia, requer a solicitação de informações ao administrador regional do Gama. Requerimento do deputado Olaí, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei números 461 de 2007, 100 de 2011, 104 de 2011 e 241 de 2011. Requerimento da deputada Luzia de Paula, requer a retirada de tramitação e o arquivamento do projeto de lei número 290 de 2011. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes, requer informações ao diretor do DETRAN. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento de informações ao BRB. Requerimento do deputado Ailton Gomes, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 134 e 154 de 2011. Requerimento do deputado Vasnir de Roure. Requer o encaminhamento de solicitação de informação ao diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Requerimento do deputado Vasnir. Requer a realização de audiência pública para discutir a ampliação da qualificação profissional dos cidadãos desempregados do Distrito Federal. Moção do deputado Vasnir de Roure. Manifesto louvor ao diretor-presidente do Correio Brasiliense Álvaro Teixeira e ao vice-presidente executivo Evaristo de Oliveira, premiados com comendas de ordem ao mérito. Moção do deputado Vasnir de Roure. Hipoteca, apoio ao pedido de implementação do programa de desligamento voluntário PDV dos empregados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, Codeplan. Uma indicação do deputado Cristiano Araújo. 3 indicações do deputado Vasnir de Roure. 4 indicações do deputado Zia de Paula. 7 indicações da deputada Eliana Pedrosa. 10 indicações do deputado Benedito Domingos. 24 indicações do deputado Olay Francisco. 28 indicações deputado Joy Vale, 20 indicações, deputado Ailton Gomes, 1 indicação, deputado Cláudio Abrantes, 7 indicações da deputada Liliane Roriz. Ata sucinta da 37ª sessão ordinária em 3 de maio de 2011. Ata sucinta da 38ª sessão ordinária de 4 de maio de 2011. Ata sucinta da 39ª sessão ordinária transformada em comissão geral para debater o projeto de lei complementar número 1 de 2011, que dispõe sobre a instalação de postos de abastecimento, lavagem e lubrificação nos estacionamentos de supermercados, hipermercados, shopping centers e similares no DF, em 5 de maio de 2011. Esse expediente, senhor presidente. Peço a dispensa da leitura da ata e que Vossa Excelência dê por lida e aprovada.
As atas como lida e aprovada, e damos início aos comunicados de líder no pequeno expediente. Deputada Eliana Pedrosa, desejo fazer uso da palavra. Comunicado de líderes. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos. Tá
bom. Senhor presidente, prezados colegas, galeria, venho hoje mais uma vez falar sobre o aumento do valor do IPTU em cerca de 280 mil imóveis do Distrito Federal. Eu tenho aqui a sucessão de leis que regeram o IPTU nos últimos anos. A Lei 4.072, de 2007, que regeu o IPTU de 2008. A Lei de 4.289, que regeu o aumento do IPTU para 2009. E a Lei 4.452, de 2009, que regeu o aumento do IPTU para 2010. Importante destacar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece que, quando a lei não é sancionada até 31/12, até 31 de dezembro do ano anterior ao que vai vigorar o imposto daquele ano tem que ser e tem que seguir exatamente a mesma pauta de valor que foi publicada no ano anterior. Se a alíquota não sofreu modificação, porque continuamos com a alíquota de 0,3% para residências, 1% para comércio e 3% para imóveis desocupados, não construídos, e se o imóvel não sofreu alteração de área nem mudança de atividade, não poderia haver um centavo de aumento nos impostos. Me admira muito um técnico da Receita, lendo a lei, que ele tem obrigação de seguir, é um agente público, mais qualquer outro, ele tem que seguir a lei, e que diz a pauta não pode ser alterada. E ele diz que está fazendo, os aumentos são decorrentes de reavaliação dos valores de imóveis. Isso não é permitido. Para o ano que vem, se o governo quiser fazer reavaliação de imóvel, ele pode fazer. Também tinha um benefício que eles alegaram que lá no site da Receita, que poderia ter uma diferença de até 16,38%, não é verdade. Nós pegamos vários carnês de IPTU de 2010, de 2009, e mostramos que em 2010 foi lançado a pauta, foi multiplicado pelo imposto, e o benefício que vinha em 2009 não veio em 2010. Então, não tem o que se discutir em aumento, nem de 1%, nem de 2%, nem de valor algum. O fato é que nós temos aumentos de 5% até 3.000%. E eu peço, então, a compreensão dos colegas, o respeito à população do Distrito Federal, 280 mil endereços, deve corresponder por baixo a 500 mil pessoas de impacto direto, que nós possamos votar um decreto legislativo para que a Secretaria de Fazenda corrija a sua pauta de valores do IPTU 2011. Eu acho que essa é a posição mais importante, porque o Estado está promovendo aquilo que é vedado na nossa Constituição, que é o enriquecimento ilícito do Estado, em cima do bolso do cidadão, deputada Gaciel. O senhor, como presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, queria pedir a Vossa Excelência que levasse esse tema para a nossa próxima reunião, se o governo ainda não houver corrigido essa situação. Dito isto, eu queria também dizer da minha indignação. Ontem, os membros da CPI do PRODEF se reuniram para nós prepararmos o início e a instalação da CPI. E nós, hoje, somos surpreendidos que o presidente da Casa mandou publicar a implantação da CPI para o dia 17, sendo que a comissão, os membros da comissão, resolveu que seria dia 16, adiando por um dia. Então, eu pergunto, cadê o nosso presidente, que nunca está presente e não está presente nem sequer para ouvir os membros da CPI, que dia que eles programaram a sua implantação. E se houvesse discordância, que ele publicasse a data que ele quisesse. Mas o fato é que ele está publicando numa data que todos têm agenda. E não é agenda fora da Câmara, não. No meu caso em particular, eu tenho Comissão de Economia, Orçamento e Finanças pela manhã e tenho à tarde plenário. E como que eu vou participar da CPI do PRODEF? É uma forma de tirar os membros da CPI para que a CPI seja inoperante? É isso que eu quero perguntar ao nosso presidente. Então, eu estou pedindo aqui de público, e vou fazer também um requerimento, vou encaminhar também para os colegas que compõem a CPI, para que nós possamos manter a data que foi acordada entre nós, que era na segunda-feira, para fazermos o nosso primeiro encontro, e que seria o encontro de instalação da CPI.
Deputada Eliana, um minuto para a Vossa Excelência.
Pois não. Eu acho que as coisas não vão bem. Também estamos protocolando um documento com assinatura de vários parlamentares, pedindo uma audiência formal amanhã às 14h30 com o presidente da Casa, para que a gente tenha uma satisfação sobre o plano de reestruturação dos servidores, para que a gente tenha uma satisfação sobre a TV Legislativa e sobre diversos assuntos da Casa. Porque eu estou aqui há 8 anos e... quatro meses e meio, e nunca vi uma inoperância tão grande na minha vida. Eu estou simplesmente revoltada com relação a isso. Se nós não tomarmos uma atitude, aí sim eu acho que a gente vai se desmerecendo, e tudo que é dito hoje, aí fora, sobre os parlamentares, tem que ser potencializado, porque nós somos um nada à esquerda. Essa que é a verdade. Muito obrigada.
Querida deputada Eliana, convido para fazer uso da palavra deputada Gaciel Maia para falar no lugar do deputado Rony Nehmer pelo PMDB, pelo bloco do PMDB. Não, agora é pelo bloco. Vai usar o termo da liderança do bloco, não é isso, deputado? Okay. Deputado Gaciel, 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, em primeiro lugar, eu quero dizer à deputada Helena Pedrosa que eu acato a sugestão de levar à discussão à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças esse problema com o IPTU. O outro assunto que eu gostaria de abordar é que nós fizemos a sabatina do presidente do BRB e houve um compromisso de apresentar um plano de ação, e hoje o presidente do BRB esteve em meu gabinete para apresentar o plano de ação. Vou tirar uma cópia, deputado Vazni, e vou distribuir para a Comissão de Orçamento e deixar também disponível na Comissão de Orçamento a todos os parlamentares que queiram conhecer. Tá certo? Esse documento encaminhado, entregue hoje em mãos do presidente do BRB sobre a política do banco. Em terceiro lugar, eu gostaria de abordar esse aspecto de reestruturação dos servidores, do plano de carreira. Eu sempre discuti na época de campanha, pós-campanha e mais recentemente no seminário de processo legislativo, que eu acho que o ideal para os servidores de carreira da Câmara Legislativa é a isonomia com o plano de carreira do Senado. Da carreira de auxiliar, da carreira de técnica e da carreira de consultores. Existirão alguns reajustes, algumas diferenças salariais, sim, mas essa implantação se daria através do respeito ao coeficiente de lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, se implantaria a isonomia do plano de carreira do Senado aos servidores da Câmara Legislativa, e à medida que o coeficiente de lei de responsabilidade fiscal, que depende da receita e depende também exatamente das vacâncias que acontecerão no quadro de servidores da Casa, à medida que o coeficiente de lei de responsabilidade fiscal fosse permitindo, esse reajuste ia se dando aos servidores aqui da Casa. De maneira que os servidores da Casa saberiam onde estão e até onde chegariam. Ao invés de tratarmos apenas de uma reposição salarial, a gente definiria um plano de carreira. A maioria das funções aqui são idênticas à do Senado, de maneira que isso solucionaria de maneira definitiva esse problema da carreira dos servidores aqui da Câmara Legislativa. Outro assunto que eu gostaria de abordar é sobre as prestações de contas. Ao tomar posse na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, foi constatado que nós, desde 2003, que a Câmara Legislativa não aprova nenhuma conta do governo do Distrito Federal. Então, nós temos hoje três prestações de contas na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, ou seja, 2004, 2006 e 2009. E temos mais quatro prestações de contas que ainda estão aqui em plenário para ser votado em plenário. Então, assumi um compromisso de designar o relator dessas três comissões que se encontram hoje na COF. E também pedi um levantamento, porque todas as prestações de contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal, até hoje, nenhuma foi votada nem pela Comissão de Economia, nem tampouco pelo plenário dessa Casa. Então, os servidores da Comissão de Economia e Orçamento e Finanças estão fazendo um levantamento completo de todas as prestações de contas que estavam no armário, estão levantando todas, e o compromisso da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças é que haja votação o mais rápido possível de todas elas. E também, senhor presidente Cristiano Araújo, é de que quatro prestações de contas estão prontas para serem votadas no plenário.
Deputado Garcia, mais um minuto.
São quatro prestações de contas que estão prontas para serem votadas em plenário, depende apenas de ser pautada. Então, nós vamos fazer esse esforço na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e esperamos que também o plenário vote essas prestações de contas que estão aqui para serem votadas. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Gaciel, falando pela liderança do PMDB, do bloco do PMDB, e convido agora a fazer uso pelo bloco do PR-PTB, o deputado Ailton Gomes, que é o líder do nosso bloco. Deputado Ailton, deseja fazer uso da palavra? Hoje passa. Deputado Asnid Rouri quer fazer pela liderança do PT, então passo a palavra pela liderança do governo. É uma questão de ordem, deputado. Tem o líder do governo? Ah, tá. Deputado Asnid Rouri, pela liderança do governo, você tem 5 minutos, deputado, para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de fazer dois registros. O primeiro dele refere-se ao lançamento do programa habitacional do governo Agnello Queiroz, hoje pela manhã no Buriti, quando então o senhor secretário da área, deputado Geraldo Magela, apresentou o primeiro programa composto de 10 mil unidades imobiliárias, dos quais são, sobretudo, no modelo da verticalização. A proposta que o novo governo apresenta da política habitacional, ela tem, sobretudo, a característica da potencialização e de melhor uso dos equipamentos públicos e da infraestrutura existente para dar mais rapidez e viabilidade do ponto de vista da produção de unidades imobiliárias, sobretudo aquelas em consonância com o PAC da habitação. Portanto, hoje tivemos esse primeiro passo diante de um compromisso de 100 mil novas unidades feito no processo da campanha eleitoral pelo então governador, atual governador Agnello Queiroz. Nós queremos acompanhar esse debate. Este debate privilegia, sobretudo, a população que está simplesmente descaracterizada de um programa de envolvimento e de participação popular. Este projeto tem não só a presença do setor empresarial, como tem também a presença do setor social organizado. Esta apresentação que ocorreu hoje pretende, portanto, dar uma afluência de uma política pública com características bastante diferenciadas e procura diluir entre os mais diferentes cidades do Distrito Federal. A principal cidade que será contemplada em unidades imobiliárias é a cidade do Gama, que vai ter, se não me falha a memória, por volta de 2 mil novas unidades imobiliárias para efeito de benefício para a população que estão, sobretudo, na faixa salarial contemplada pelo PAC da habitação. A segunda observação que eu quero aqui trazer, senhor presidente, advém de uma visita ontem realizada na Academia da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu pude conversar com a equipe daquela unidade que presta um serviço na formação não apenas dos policiais civis, mas da própria comunidade como um todo. É importante destacar que a gestão da Academia da Polícia Civil hoje tem uma característica de ter as portas abertas para a comunidade, para diversos cursos e diversas oportunidades de interação da polícia com a própria comunidade, onde ela não ocorre apenas no plano da punição, no plano da investigação, mas no plano da formação e da valorização da comunidade de Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, sobretudo, que são áreas lindeiras à Academia de Tênis, à Academia da Polícia Civil. Mas me chamou, senhor presidente, e eu peço atenção dos colegas deputados, a um convênio, deputado Michel, que é um delegado da Polícia Civil, hoje deputado e vice-presidente dessa casa. Deputado Olair, a Polícia Civil, através da academia, da sua academia, e a partir de um convite da Embaixada Americana e do Ministério da Justiça na Secretaria de Segurança Pública, fizeram um convênio aonde a Academia da Polícia Civil do Distrito Federal
foi não somente reconhecida, mas convidada a participar desse grande projeto da recuperação do Haiti, através da formação da mão de obra da polícia, neste estado que foi devastado não apenas pelo terremoto, mas foi devastado pela beligerância interna da própria população em guerra civil. Portanto, o Brasil dá uma contribuição.
Deputado Vazinho, mais um minuto.
A Polícia Civil, já estou concluindo, senhor presidente. E a Polícia Civil do Distrito Federal realça essa contribuição, valorizando um país que, na área da segurança, necessita ser resgatado e ser valorizado. Portanto, fico os meus cumprimentos à doutora Nelly, à doutora Mailinks, que são, respectivamente, diretoras da Academia e da própria Polícia Civil, e a toda a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Por nada, deputado Vazir. Questão de ordem, deputado Patrício? Não. Questão de ordem, não. Não. Então, passamos ao...
Deputado Evandro Garla, Vossa Excelência, no lugar do deputado Chico Vigilante, pelo bloco PT-PRB.
Muito boa tarde, presidente, senhoras e senhores deputados. Eu estou hoje utilizando esse momento da liderança do PRB, que seria do próprio deputado Chico Vigilante, porém o mesmo passou mal e foi conduzido até o hospital agora há pouco. Ele está com pressão alta, está bem, mas está sendo já medicado, né, o deputado Chico Vigilante. Né, por isso que estou utilizando esse momento da liderança. E, nesse momento, gostaria só de fazer um comunicado, né, e fazer alguns agradecimentos ao nosso partido PRB, Partido Republicano Brasileiro, que ontem foi realizada a 8ª Convenção Nacional do Partido, onde foi eleito o novo presidente nacional, Dr. Marcos Pereira, né, o antigo presidente, deputado Vitor Paulo. Ele, com as suas atribuições dentro da Câmara Federal, com muitas atribuições, presidente de comissões, presidente regional lá do Rio de Janeiro, ele abriu mão de disputar a eleição e foi eleito o novo diretório, como assim também a nova comitiva, a nova Comissão Executiva Nacional, com o doutor Marcos Pereira. E também nós fomos reconduzidos à Secretaria Nacional do Partido por mais 4 anos. Sabemos que é uma grande responsabilidade isso, e temos a certeza que o PRB é o partido mais novo do Brasil, que é o partido que vem crescendo, tanto que, na sua história, é a primeira vez que um presidente nacional, do seu fundador, abre mão de disputar a eleição. Ele abriu mão porque sabemos que temos que ter uma renovação e uma oxigenação dos nossos partidos. E o PRB, mais uma vez, sai na frente. Muito obrigado.
Ok, encerrando o comunicado de líderes, iniciamos o comunicado de parlamentares. Deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência, fazer uso da palavra? Ah, com certeza. Então, a deputada abre mão. Deputado Ailton Gomes. Deputado Agaciel Maia. Deputado Cláudio Abrantes. Deputada Liliane Ruiz, Vossa Excelência quer fazer outra palavra, comunicado de parlamentar? Então, Vossa Excelência abre mão também. Deputado Benedito Domingos, Vossa Excelência quer fazer outra palavra, comunicado de parlamentar? Abre mão.
Rapidinho. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Peço Vossa Excelência, que por gentileza inclua o PDL número 35 de 2011 na pauta, que concede título de cidadão honorário ao senhor Durval Leles, vocalista da banda Asa de Águia. Ele casou com uma moça aqui de Brasília e vai passar aqui uma temporada entre os seus shows. E aí, no dia 26, nós vamos fazer uma homenagem aqui a ele. Depois vai ter um jantar, o qual a Vossa Excelência já é convidado para ir no jantar. Então, peço a Vossa Excelência que inclua o item na pauta para que a gente possa dar esse título de cidadão honorário, senhor Durval Leles. Obrigado.
Ok, a cada questão de Vossa Excelência, incluo na ordem do dia o PDL. Deputado Luzia de Paula, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Abre mão. Deputado Dr. Michel, quer fazer uso da palavra, comunicado de parlamentar?
Não, senhor.
Vossa Excelência também abre mão. Deputado Wesley de Rogo, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de parlamentar?
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu no último sábado estive em uma localidade no Recanto das Emas que tornou-se uma invasão de aproximadamente 300 famílias. Eu pude andar no interior desta ocupação, uma ocupação que inclusive uma das suas áreas está absolutamente controlada pelo tráfico da droga. E há um clamor daquela comunidade, principalmente por parte dos pais, de que a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano possa relocalizá-los em um outro espaço. Eu tenho absoluta certeza que o deputado Rony Nehmer, por ser um parlamentar que acompanha dioturnamente toda a problemática na cidade do Recanto das Emas, tem conhecimento desse processo e da necessidade da desocupação dessa área para trazer à população um quadro de maior dignidade de respeito à condição de habitação. Pelas informações colhidas ali naquela localidade, esta ocupação tem aproximadamente 10 anos. 10 anos vivendo em condições extremamente precárias. Não adianta nós termos iniciativas governamentais de publicização do combate à dengue e outras modalidades de endemia na sociedade brasileira quando as condições de habitabilidade não permitem à própria população fazer este combate. Portanto, para a melhor condição de vida da população, eu quero aqui fazer um apelo ao próprio governo, que aqui temos apoiado nessa casa, que solicite a SEDEST, como também a própria Secretaria da Habitação, uma visita em loco para estabelecer um levantamento daqueles que ainda não receberam moradia, para que possam, então, ser redirecionado para um local que apresente mais dignidade e respeito à pessoa humana. Portanto, eu deixo esse apelo a cada um dos colegas parlamentares aqui, no sentido de que ombreemos para dar à nossa população não a dignidade do discurso, mas a dignidade na sua própria realidade de vivência. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Asni. Deputada Rejane, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de parlamentar? Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos e todas. Eu queria, inicialmente, apresentar aqui a solidariedade aos companheiros funcionários de escola que se encontram em paralisação, né, dizer da justeza e da legitimidade do movimento grevista, e bem como o quanto nós estamos trabalhando, eu e vários companheiros e companheiras aqui, para buscar uma solução junto ao governo do Distrito Federal para o atendimento da pauta e das reivindicações dos funcionários de escola. E eu queria me referir, senhor presidente, também à decisão, e eu acho que essa casa não pode fechar os olhos e fazer de conta que nada aconteceu, sobre a decisão histórica que o STF teve na semana passada. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o direito de cidadania dos homossexuais no nosso país, primeiro deu um banho no Congresso Nacional. Nós temos há mais de 10 anos projetos, a exemplo do projeto da deputada Marta Suplicy, que dispõe e legisla sobre a questão da união civil de casais do mesmo sexo, tem 10 anos que está parado no Congresso Nacional. E acho que o Supremo Tribunal Federal deu uma lição, antes de mais nada, de cidadania e uma lição de superação de um grande preconceito que tem no nosso país e que tem vitimado milhares e milhares de homossexuais no nosso país, tanto homens quanto mulheres. Portanto, acho que essa decisão é um reconhecimento de direito e que eu, inclusive, apresentei um projeto de lei sobre a questão do nome social de travestis e transexuais que causam profundo sofrimento no mundo do trabalho, e eu espero contar com apoio, com o voto dos meus colegas parlamentares na próxima quarta-feira, até porque vem para votação. E acho que nós, da Câmara Legislativa, temos que estar atento a todos os projetos que garantam e avancem no sentido do reconhecimento de cidadania, principalmente de setores que são tão aviltados pela nossa sociedade, pela incompreensão de muitos setores conservadores da nossa sociedade e de achar que muitas vezes o Estado pode interferir na vida pessoal das pessoas e no direito das pessoas de decidir. Portanto, parabéns ao Supremo Tribunal Federal. No dia 18 de maio, teremos a Marcha Nacional contra a Homofobia e queremos que o Congresso Nacional agora aprove o projeto de criminalização da homofobia. A exemplo do que foi aprovado com relação à Lei Maria da Penha, que criminaliza a violência doméstica, e foi um profundo avanço para as mulheres no combate à violência contra as mulheres. Então, esperamos e convidamos a todos a participar da segunda Marcha Nacional contra a Homofobia, e parabéns ao Supremo Tribunal Federal. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputada Rejane. Deputado Rádio, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Comunicado de parlamentar? Abre mão. Deputado Washington Mesquita, Vossa Excelência quer falar? Ok, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente, queria chamar a atenção da secretária de Educação. São vários fatos relevantes que estão acontecendo na educação de Brasília. Mas vamos portar especificamente a Escola Classe 415, Samambaia Norte, onde eu estive em loco essa semana e pude verificar uma situação muito triste, deputada Liliane, deputada Luzia. Uma escola que já era para ter sido demolida há muito tempo, entendeu? Está tendo aula todos os dias. Quando chove, alaga todas as escolas, vários fios expostos. Eu pude contar, junto com a minha assessoria, mais de 100 cadeiras num canto dessas escolas, cadeiras passíveis de uso, estão simplesmente esperando a reforma. E nada acontece. O piso lá não existe piso, é um barro batido. As portas dos banheiros não existem. E conforme relatou a diretora daquela escola, a escola já era para ter sido desativada há bastante tempo, mas continua sendo usada pela Secretaria de Educação, continua recebendo os alunos, continua recebendo as crianças, e é um quadro preocupante. Eu posso até relatar para Vossa Excelência que é uma tragédia anunciada, caso a Secretaria de Educação não interrompa imediatamente as aulas da Escola 415, Samambaia Norte. Porque o quadro que está desenhado lá, o que nós podemos averiguar e levantar lá, é triste, é lastimável. Falta professores, crianças levando choques no período de chuva, cadeiras sem reforma, período de queda, precisa da reforma do piso central, a mangueira lá do Corpo de Bombeiro para uma atual prevenção, ela está toda deteriorada, furada, desativada, não existe. Em caso de incêndio, como é que vai se apagar o incêndio naquela escola? E os fios, deputado Varniz, estão expostos a choque, exposta a qualquer situação, entendeu? Mediante ao quadro crítico e caótico que está sendo apresentado naquela escola. Falta segurança, e há poucos dias atrás, dois menores adentraram a escola, roubaram vários materiais, computadores, outras situações a mais. Falta material para uso permanente dos professores. Então, eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência, como líder do governo, para que interferisse junto à Secretaria de Educação, até porque já foi feita uma reportagem loco, me falha a memória se é da Rede Globo ou da TV Record, chamando a atenção para esse quadro deplorável que se encontra a escola 415, Samambaia Norte. E até o presente momento, deputado Vazinho, nada foi feito. Essa escola está impossibilitada de uso. E as crianças continuam frequentando, os professores continuam todos os dias lecionando, porque não tem outro lugar para atender os filhos daquela população de Samambaia. Então, eu só queria fazer aqui, deixar esse registro, fazer este alerta. Eu creio que é do conhecimento da secretária de Educação. A reforma dessa escola, deputado Patrício, ela vai custar em torno de R$1 milhão. E segundo a diretora da escola, já foi feita a solicitação junto à Secretaria de Educação, que informou que não tem o recurso no momento. Nós podemos até entender que não tem esse recurso no momento, mas que não dá para entender que as crianças continuem frequentando a escola dentro daquela situação de risco. É uma solicitação que eu faço e espero que as providências sejam tomadas em caráter de urgência.
Obrigado, deputado Osto. Deputado Olaí Francisco, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de parlamentares? Abre mão. Como mais nenhum parlamentar quer fazer uso da palavra, dou por encerrado comunicado de parlamentares. A deputada Helena Pedrosa saiu, mas eu queria fazer alguns esclarecimentos aqui. A deputada Liliane, deputado Cristiano, deputada Luzia, deputada Rejane, deputado Washington Mesquita, Rádio Massu, Alaí Francisco e o Asni de Rui. Primeiro dizer que eu já sabia do ônus do cargo quando me candidatei a presidente da Câmara Legislativa. Mesmo tendo os 24 votos, sabia dos enfrentamentos das divergências. Mas quero esclarecer algumas coisas. Primeiro que, como vice-presidente na legislatura passada, eu fui ferrenho defensor do cancelamento do contrato de emergência da TV Distrital. E continuo com o mesmo posicionamento. E essa casa não vai ter TV distrital com contrato emergencial. A farra acabou. A farra acabou. Nessa legislatura é licitação. E o projeto básico está pronto. E vários contatos com a EBC. Quem controlava anteriormente, nessa legislatura, na minha gestão e dessa mesa diretora, não vai controlar. As coisas vão ser claras, transparentes e não sob pressão. A verba de publicidade está sendo investigada pelo Ministério Público de todas as legislaturas desta casa. É bom que os parlamentares tenham conhecimento disso. E esta casa, essa presidência e a mesa diretora têm feito contato permanentemente com o promotor e os responsáveis pelas investigações. Por isso é que ainda não foi liberada a verba de publicidade. O plano de publicidade vai ser publicado no momento oportuno, que é o mesmo do governo federal e do governo local. Conversado e pactuado com o Ministério Público do Distrito Federal. Às claras e com transparência. Às claras e com transparência. O edital também está pronto. E da mesma forma vai ser publicado. O portal que foi assinado o contrato ontem foi feito licitação, questionado na Justiça e a Câmara não perdeu na Justiça. Porque foi feito com transparência e com isenção. Com transparência e isenção. E é assim que esta mesa diretora e esses dois anos nós vamos agir. A reestruturação da casa, os deputados estão recebendo hoje. O organograma colorido, inclusive, para não ter dificuldade de algum deputado ter alguma dúvida. Com uma economia de R$2 milhões por ano. R$2 milhões por ano. Para que cada deputado possa apresentar contribuição ou não. Mas a decisão é da mesa diretora. Até o encaminhamento ao plenário para aprovação em plenário. Parlamentar que quiser apresentar qualquer tipo de emenda, criando cargo ou aumentando despesa, que apresente no plenário. De forma transparente, perante os pares, os técnicos e servidores da casa e a imprensa. E não na mesa ou lá na presidência da Câmara. Eu não vou chamar a reunião como presidente da casa com os 24 para discutir a reestruturação lá. Porque já foi amplamente discutido, o prazo já venceu e cada bloco e cada parlamentar ficou de encaminhar um responsável para acompanhar a reestruturação. Coisa que muitos blocos e parlamentares não fizeram. Mas a mesa diretora com responsabilidade fez a reestruturação que hoje cada parlamentar recebe no seu gabinete. Quando eu terminar, eu vou passar para Vossa Excelência a questão de ordem, deputada Rádio, para que cada parlamentar possa ter conhecimento. E para que tudo seja feito de forma muito transparente. Uma economia de 2 milhões, e aí eu vou colocar mais uma questão aqui. Essa casa que não podia contratar no início de janeiro e que não cedeu à pressão de interesse de deputados e de alguns setores, por mais que saia na imprensa de qualquer forma, vai continuar agindo da mesma forma. Nós chegamos nesse quadrimestre a 1,49%, bem abaixo do que nós pegamos, que era 1,62%, e não podíamos contratar. Com uma economia de 6 milhões de reais nesse quadrimestre. 6 milhões de reais. E tivemos, inclusive, a decência e a firmeza de chamar o sindical e dizer que, nesse momento, a Câmara não tem como dar reajuste para os servidores da casa. Nessa conjuntura, ainda não. Por quê? Porque os servidores de carreira, no plano de carreira, vão receber esse ano dois padrões, 2,5 mais 2,5, o que corresponde a 5%. Então, nós temos tempo para continuar as negociações e, no futuro, dependendo da arrecadação do governo e do comportamento da casa, fazer uma negociação a contento com os servidores. Tudo de forma transparente e negociado com os servidores, que inclusive fizeram a Assembleia hoje. Então, essa pressão aqui no plenário, ou através da mídia, ou de qualquer forma, não vai me intimidar. Eu enfrentei a Caixa de Pandora no ano de 2009, 2010, e continuo do mesmo jeito. E qualquer blog ou meio de comunicação quiser colocar alguma coisa, pode colocar. Eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito. Publicou no diário de hoje a convocação para a próxima semana da eleição do presidente e vice-presidente, escolha do relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do PRODEF. E vai ser feito no plenário, de forma transparente, aonde tem que ser, para que a imprensa possa acompanhar os parlamentares e servidores e a sociedade na galeria. Se o deputado tem agenda e não pode acompanhar, que se planeje então. Mas a presidência da casa não vai se furtar da sua responsabilidade e nada vai ficar sem investigar. A CPI da Saúde e do FTrans já foram publicadas. A composição sai nos próximos dias. E essa casa vai dar estrutura e condições para investigar quantas CPIs foram precisas. Desde que o Colégio de Líderes, de forma colegiada, que se reúne toda semana e todas as terças-feiras, inclusive com a minha presença, que eu acho até engraçado os deputados dizendo que eu não estou presente, né? Então, não sei como é que eu estou e não estou. Quero até conseguir identificar como é que isso funciona. Porque a reunião só começa quando eu chego. Queria entender. Essas coisas estão sendo decididas, todas as decisões, no Colégio de Líderes. Agora, se os blocos se desfazem, ou se deputado que é líder não exerce a liderança no seu bloco, não venha querer assumir a função de presidente ou de qualquer membro da casa, da mesa diretora. Porque a mesa diretora foi eleita pelos pares para gerenciar e administrar a casa nos 2 anos e vai fazer com firmeza e transparência, ouvindo a todos os parlamentares, mas sem ceder a nenhum tipo de pressão. É isso que eu queria colocar aqui. Questão de ordem, deputado Rádio Massu.
Oi, deu. Presidente, o senhor citou meu nome em relação a isso que foi colocado agora. A gente estava ali sentado. O que eu queria só esclarecer...
Questionei se Vossa Excelência queria fazer uso da palavra no comunicado parlamentar.
Tá. O que eu queria esclarecer a Vossa Excelência é que a colocação da minha assinatura no documento que a deputada Helena Pedrosa pediu, eu achei válido. Porque todo parlamentar que pedir uma reunião com a mesa ou com o presidente, eu acho que ele deverá ser atendido. Então, a minha assinatura ali, eu continuo afirmando que assinei e assinaria de novo. Porque se existe alguma dúvida, tenho certeza que o que o senhor colocou aqui, eu concordo plenamente, não estou questionando nada do que está sendo feito. Agora, todo parlamentar que pedir uma reunião com a mesa diretora e pedir minha assinatura, ele vai ter.
Na verdade, deputado Rádio, para responder a questão de ordem de Vossa Excelência, não só vai ter reunião, como essa casa fez reunião com todos os parlamentares, 24. Tem feito reunião da mesa toda semana, administrado todos os questionamentos da casa, todos os problemas da parte administrativa, tem recebido o servidor sindical, tem discutido amplamente. A presidência da casa funciona o tempo inteiro. Então, qualquer parlamentar, ou se os deputados quiserem qualquer esclarecimento, é só procurar. Agora, pressão por questão de verba de publicidade, não vou ceder à pressão. Vou seguir o encaminhamento do Ministério Público.
Positivo.
Solicito, deputado Cristiano Araújo, que possa fazer chamadas parlamentares para verificação de quórum.
acabando a atenção, né, senhor presidente? Deputada Gaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares, de licença. Deputado Celino Leão, ausente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputado Eliano Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joey Vale, ausente. Deputado Liliane Roriz, presente. Deputado Luzia de Paula, presente. Deputado Olay Francisco, presente. Deputado Olay Francisco, saiu? Ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Rádio Massu, presente. Deputada Regiane Pitanga, presente. Deputado Rony Nehmer, está com a mãe no hospital, está justificando a ausência do deputado Rony Nehmer. Deputado Austin Mesquita, presente. Deputado Asni de Roure, presente. Wellington Luiz, ausente. Deputado Patrício, ausente. Quer dizer, presente. Você tá e não tá, presidente. Temos que identificar como é que funciona isso. 5, 6, 7, 8, 9. 9.
Ok, com 9 parlamentares presentes, não havendo quórum para deliberar a ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão.
Presidente, só para incluir meu PDL na pauta. Pedi pra...
Já foi incluído na ordem do dia para a próxima sessão.
Muito obrigado, senhor presidente.
Encerrada a presente sessão ordinária.